Podcast Fraseando Música.
Olá, este é Fraseando Música. Eu sou o Samuel Souza.
Fala galera, eu sou o Eric.
E eu sou o Rômulo Augusto.
Pessoal, eu e o Eric sempre estamos aqui, né, com vocês todas as sexta-feira. Então, se você está ouvindo pelo Spotify, Castbox, Google Podcast, Apple Podcast ou outras plataformas onde estamos disponíveis, não esqueça de clicar aí no botão seguir para receber os nossos novos episódios toda a semana. Então não esqueça aí de apertar o botão para seguir. E nesse episódio estamos aqui com o nosso convidado, né, o Rômulo Augusto. Queremos agradecer pela presença, né, aqui do nosso podcast. Rômulo, você pode contar um pouco aí da sua história, né, com a música? A gente quer conhecer um pouco você, né, apresentar aí para a galera que está nos ouvindo.
Beleza, e galera? Então, eu sou um músico daqui de Manaus. Em 2010 eu comecei meus estudos com a música, estudando teoria musical. Em 2014 que eu comecei a tocar violão, mas em 2020 que eu comecei os estudos lá no CAUA, no Centro de Arte da UFAM. Aí em 2012 eu entrei para a UFAM e de lá para cá eu vim atuando em grupos musicais e ajudando aí na cena artística de Manaus, né? Participando de grupos musicais e findou que eu já ganhei um festival, foi o Festival Universitário Manifesta de 2018, e em 2019 eu fiz uma turnê na Suíça com um quarteto de MPB e jazz. E é isso. Agora eu tenho meu Instagram, que eu tenho postado uns vídeos agora na quarentena, que é Rômulo do Violão.
Então aí galera, se vocês quiserem conhecer mais do trabalho do Rômulo, vá lá no Instagram dele, né? Rômulo do Violão. Então, é só seguir lá. E agora, né? Como de costume, antes de começar o nosso episódio, vamos aos nossos recados rápidos. Bom, pessoal, indo aos nossos recados rápidos, gostaria de anunciar nossas redes sociais, no Instagram fraseandomusica.podcast e no Facebook Fraseando Música Podcast. Se você está nos ouvindo aí pela primeira vez, vai lá, estamos contando com a sua participação lá no Instagram e no Facebook. Se você já é nosso seguidor, nós agradecemos e queremos pedir aí a sua ajuda para divulgar, né, nosso Instagram, né, esse podcast, a nossa fanpage. Então, a gente está lá com a meta no Instagram de 300 seguidores. Então, estamos contando aí com vocês para nos ajudar a alcançar mais gente, né? A música precisa chegar aí a mais gente, então estamos contando com você. E agradecer aos pequenos feedbacks que a gente vem recebendo aí ao longo dos programas. Infelizmente, para esse episódio não teremos e-mails, porque não chegaram nenhum. Então, eu peço aí humildemente a você que está nos ouvindo, se você quiser comentar, sugerir algo para o próximo episódio, algum tipo, dar sua opinião aí sobre o tema ou sobre episódios passados, estamos esperando o seu e-mail lá no fraseandomusica.podcast@gmail.com, que aí eu vou deixar aí embaixo, aqui na descrição do podcast, o nosso e-mail para você estar indo lá. Além dos links, das notícias que a gente utiliza, e todas as fontes, o nosso Instagram, Facebook, os links estarão tudo aí para vocês aí embaixo. Então, se vocês quiserem conferir mais, dê uma olhada aí na descrição. Ok, pessoal? Então, antes de seguirmos ao nosso episódio, gostaria de anunciar também que o Fraseando Música está em parceria com o portal Planeta Bandas, tá? Para você aí que gosta de banda sinfônica, banda marciais, fanfarras, esse portal é um portal que traz notícias, matérias e diversos outros conteúdos sobre as bandas e fanfarras do Brasil. Eles estão aí cobrindo todo o território nacional, os eventos, tudo que acontece, eles estão cobrindo. Então, se você gosta das bandas e fanfarras, se você é um participante, né, você é integrante de alguma corporação, não deixe aí de dar uma olhada nesse site, que é muito bom para você. Eles têm muito conteúdo bom lá. E também o Instagram deles, o @planetabandas. Então vá lá e siga lá eles, eles têm muito conteúdo bom, ok? Sem mais a dizer, então vamos aí ao nosso podcast.
Agora que ouvimos nossos recados, vamos ao nosso episódio de hoje. Falar do futuro das lives, não é? Qual o futuro das lives? Como será a música pós-pandemia? Já que a gente sabe que a indústria da música ao vivo parou em março, com o início da pandemia do coronavírus. Não há previsão de retorno, né? Turnês de artistas do mundo inteiro foram canceladas e, segundo algumas previsões, esse tipo de aglomeração não retornará até o fim do ano, apesar de gravações e eventos, né, remarcados para esse período, como Lollapalooza Brasil e turnês de Metallica, Kiss e McFly no país, né? O formato apresenta desafios, mas promete se transformar, né, e se estabelecer até a retomada dos shows normalmente, as lives. Como a gente tem visto aí, vemos lives acontecendo, tanto de artistas como do seu próprio vizinho, que às vezes acontece aqui do lado. Mas, pessoal, o que vocês acham aí que vai acontecer com esse formato depois que for autorizado, né, a retomada dos shows? Acho que isso é apenas uma tendência que vai acabar caindo, né? Ou que tende a crescer aí nesse cenário?
Bom, eu acho que quando a gente estava antes da pandemia, a gente tinha uma oportunidade enquanto artista de ter um certo retorno, mas esse retorno dependia basicamente de ter um público em massa, né? E como aparentemente num futuro breve isso não vai acontecer, eu acho que a necessidade, essa demanda vai fazer com que alguém esperto gere algum aplicativo, alguma plataforma que venha suprir essa necessidade do público, né?
Sim, eu tava até pensando realmente nisso, porque como é um mercado meio que inexplorado ainda, tem muita coisa sendo feita e é tipo uma área nova para as empresas que investe em música, né? Então, pode ser que surja aí, né, uma plataforma específica para shows privados. A gente não sabe o que vai acontecer. Mas já tem, né, algumas previsões aí do Instagram, do Facebook, querendo adotar esse sistema, né? A gente não sabe como é que vai ficar, mas pode ser algo interessante.
Sim, é curioso porque o Zuckerberg, né, ele está sempre à frente nessa questão de plataformas. E se ele não está à frente, ele está disposto a pagar milhões, bilhões para conseguir silenciar outra empresa que esteja se destacando, né? Para ele conseguir abocanhar uma maior parte do mercado, né? Então, com certeza, ele vai atrás disso.
É verdade mesmo. A gente sabe como ele vem investindo muito, né, nessas novas plataformas, já que ele comprou WhatsApp, Instagram, uhum, e outras. Mas que pega muito também, né, vindo para cá, a produção desses artistas, né, agora em live, pega muito, né? Porque o público não é acostumado com algo simples, por assim dizer, algo simples, né? Feito de casa e tal, sem uma ambientação, aqueles shows pirotécnicos, aquelas coisas que faz o público querer ir pros shows, né?
Verdade. E daí a gente vê o seguinte, né? Que essa... Como que fica destoante mesmo a apresentação de um artista que tem patrocínio e de um artista que não tem patrocínio, né? Porque o músico geral, o músico que tá na noite, o músico que tá na cena, ele tava preocupado em lotar uma casa de show para ganhar dinheiro, né? E acho que o que os músicos estavam fazendo para tentar conseguir um pouco mais de grana era comprar equipamento. Então, o músico ia comprar um PA, ia comprar uma mesa, ia comprar um pedestal, um cabo, microfone. E aí agora, alguns músicos desse tipo não conseguem se adaptar, não sabem como entregar um material bom, uma qualidade sonora boa, com esse equipamento que eles têm. Assim, dá para adaptar, mas quero dizer que o músico não estava preparado para isso, né? Então, quem já estava preparado antes, quem já tinha um domínio antes, agora tá fazendo o nome, né?
Sim. Infelizmente, muita gente foi pega de surpresa, né? A gente veio por várias áreas, tanto da música como até na educação mesmo, as escolas. Várias escolas aí que eram 100% presencial, do nada tiveram que mudar para aulas online, coisa que os professores não estavam acostumados. Então, acho que a mesma situação para artista, principalmente para artistas novos, eu acho.
Com certeza. A mesma coisa, um professor, por exemplo, que agora tem que ter um iluminador iRing para poder conseguir gravar um vídeo bom, tem que ter uma webcam, uma câmera para gravar, um microfone para gravar, essas coisas que o educador vai ter que ter agora para dar suas aulas, é as coisas que o músico que estava antes na noite, né, vai ter que ter agora também para poder entregar alguma coisa que chame a atenção. Porque de início, né, as lives elas estavam bombando. Agora, o tanto de pessoas que visualizam uma live do artista médio não tá tão grande quanto no início, né? Então, se você tem 5 opções de artistas para ver numa noite, você vai, talvez, buscar o que tenha maior qualidade, né? E daí os músicos medianos, são os músicos que não têm esse patrocínio, mediano no quesito talvez financeiro ou de visibilidade, eles vão ficar um pouco para trás mesmo.
É como o Romulo falou aí, cara, né, sobre o mercado, as pessoas não estavam preparadas para isso, talvez até agora ninguém, nem algumas pessoas não estejam se preparando, mas por agora é o que a gente tem, e são dois mercados bem diferentes, a questão da live. Por exemplo, eu vou citar o Rock in Rio, que eu acho que é um que todo mundo conhece. O Rock in Rio, ele sempre passou, acho que na TV e online, desde uns anos aí. Mas o lucro dele nunca foi pelo que passava na TV, né? Sempre foi lá o presencial, porque gira todo o mercado ali, né? Ali, quando você vai para um evento desse, lá você vai ter empresas que estão patrocinando. No caso do Rock in Rio, como a gente não pode ir de canoa para lá, você vai ter que pagar avião, vai ter que pagar hotel, então você já gera lucro para dois mercados diferentes. E o evento em si, né? Você chega lá, tem banda, mas na verdade tem várias outras coisas. E várias gente ganha com isso, né? Tem os woods ali, aquela galera que segue a banda só para ajeitar equipamento, eles estão lutando com aquilo. Aqueles palcos imensos, iluminação, tudo isso é um mercado muito grande. E quando você pensa só em live, você meio que quebra todo o mercado. Não que seja um mercado ruim, é um ótimo mercado, é uma coisa que a gente tem que se pensar pro futuro, mas eu não tenho certeza se... É porque é como se fosse petróleo e carro elétrico. Um sempre vai conflitar com o outro. Se um tá, o outro não pode existir. Talvez possa existir os dois, mas pelo menos antes dessa pandemia, o que sempre gerou lucro foi o show ali em si, né? Porque tem um mercado gigantesco que gira em torno desses eventos.
Sim, tem toda uma produção por trás, né? Tem emprego sendo gerado, tanto daquelas pessoas que vão montar o palco, até o caminhoneiro que leva os equipamentos. Então, é toda uma estrutura para fazer um show. Okay. E reduzindo para uma live é quase nada. Quase assim, são poucas pessoas.
Até o tiozinho que vende latinha, lá tu vê que todo mundo lucra, cara, com show presencial. É realmente uma coisa grande. O carinha da pipoca tá lucrando meio que indiretamente, ó. Ele nem tá fazendo parte ali, mas é um espetáculo, né? Uma coisa grande, todo mundo vai lucrar. E o show presencial é realmente um mercado grande. Não quer dizer que a gente tenha que abandonar essa ideia da live. Eu acho que talvez seja até o futuro, né?
Cara, e falando sobre esse negócio do show grande, né? Teve vários editais agora, né? E alguns que eram nesse formato de live era o do Itaú Cultural. Que ele falava assim, envia uma música tua... Mas fica ligado que a gente pode te convidar para fazer uma live, tu tocando a tua música. E dentro de outras opções desse mesmo edital, era um de podcast, que era para gente, pessoas relacionadas à música, compartilharem histórias, coisas curiosas sobre o trabalho que está envolvido com a música, envolvido com esses shows grandes, o pessoal do backstage, né?
É até interessante, porque eu tava revirando um dia desses aqui numa plataforma, né, podcast, e aí eu vi lá o podcast da Anitta, aí eu, eita, e podcast também de outros cantores famosos aí que estão começando a se lançar nesse mundo. Então acho que é um mercado realmente novo, que as empresas estão começando a explorar, como eu vi também um banco, era o Santander, se não me engano, ele, para quem era cliente do banco, ele mandava um link, né, ali pro e-mail da pessoa, falando, ó, como você é cliente desse banco, a gente tá mandando o link aqui, do show aqui de tal artista para você ver. Entra aqui com esse link, a senha, você aí terá acesso a esse show aí exclusivo apenas para quem é nosso banco. Então, as empresas estão começando a investir mais nesse caminho, né? E acho que a tendência é ter esse show privado, né, patrocinado por empresa. Mas também tem uma outra questão, e é complicado para os pequenos artistas que estão se lançando, que estavam se lançando, porque é uma coisa meio... Eu acho que é complicado esse negócio aí. É, desfavorece muito, né, os pequenos.
É, porque primeiro que... Vamos lá, se você é um você teria que ter um domínio, por exemplo, de programação, para você construir uma plataforma, para você conseguir chamar os seus convidados e tal, para você fazer uma live fechada, né? Então, é basicamente esse que é o gargalo, isso é o obstáculo, porque a gente não vai ter como, como já foi falado, né? Comparar uma live com um evento físico, com todas as suas particularidades, né? Todos os seus pormenores. E talvez, não sei se é buscar ao máximo uma plataforma que relembre o ambiente físico, ou talvez romper logo com essa ideia de tentar voltar pro físico e fazer algo mais virtual mesmo, né? Algo com as possibilidades que o virtual tem, né? Teve um vídeo que a gente viu que era que o rapaz falava que, como a gente não tem todas as obrigações que um evento físico dá, que é cobra, a gente pode fazer uma live mais intimista, com contato um pouco maior com o público, e assim tentar sair por outro lado, né? Tentar não proporcionar o que o ambiente físico proporciona, mas outro contato, tipo de contato. Porque uma coisa que um amigo meu falou é que quando a gente está no físico, a gente tem várias sensações, vários elementos sendo enviados para a gente. É o som, são as pessoas, é o ambiente. E daí você está num lugar, você pode, talvez, achar alguém interessante, ir lá com essa pessoa, dançar com essa pessoa, conversar com essa pessoa, ou você pode conversar com seus amigos, criar mini grupos dentro desse espaço físico. E como que a gente vai fazer isso no espaço virtual? Como que a gente vai criar diversos nichos que a gente vê numa festa ao vivo dentro do virtual? Como que a gente vai conseguir ter uma plataforma? Por exemplo, o Discord é uma plataforma que a gente consegue conversar via o áudio. Como talvez conseguir se juntar um artista falando, tocando, mas mini grupos vendo esse mesmo artista e esses mini grupos interagindo entre si. Então, a questão é copiar o ao vivo ou romper logo com essa ideia de copiar ao vivo e buscar outras possibilidades que o online permite, né?
As pessoas têm muito medo de inovar. Eu acho que esse é o errado das pessoas. Elas se acomodaram numa coisa e todo mercado tem que surgir um mercado novo de live. O pessoal quer fazer do mesmo jeito que o mercado anterior, que era ao vivo. E, na verdade, eu acho que não. Eu acho que é uma hora que todo mundo pode aprender, né? Essa coisa de live é muito nova. Ó, por exemplo, eu posso fazer uma live com meu celular. Não vai ter a menor qualidade ou a mínima qualidade em comparação com uma live de como faz esses eventos grandes, mas, né, é uma tecnologia nova. Eu acho que a gente pode descobrir e desenvolver um novo mercado com isso. Não precisa ser parecido com um evento e talvez ninguém consiga fazer, né, porque é uma realidade totalmente diferente. Mas eu acho que essa é a hora da gente aprender com essa nova tecnologia.
Falando em nova tecnologia, cara, eu lembrei agora do seguinte, da realidade virtual. Na realidade virtual, o cara que compra aquele óculos, né, de realidade aumentada e tal, consegue ter sensações, né, de outro mundo, né? Tem um experimento de um cara no YouTube que ele ficou uma semana, ou duas, acho que é só uma, usando um óculos de realidade aumentada. E ele... não tirou esses óculos, esse óculos usava dois, assim, mas não tirou nenhum dos dois, assim. ficava trocando um e outro. E daí que a primeira coisa que ele fala quando ele tira os óculos é: uou, olha esse gráfico. Então, tipo, a gente se adapta, cara. E de alguma forma ou de outra a gente vai se adaptar. E se num futuro breve a gente não conseguir fazer esses shows físicos, vai ter alguma forma de, ou realmente não, ou buscar novos jeitos de se relacionar nesse aspecto show, né? Show, artista, público. Ou talvez aconteça algo que a gente não consegue imaginar, mas algo desse tipo, de talvez criar um... ficar mais popular, talvez a realidade aumentada, popularizar mesmo, baixar os preços disso e a galera começar a explorar esse outro, essa nova tecnologia, né? E explorar o meio virtual para fazer esses contatos, para lembrar como é que era o contato físico, não sei.
O que eu achei interessante que tu falou sobre a realidade virtual, eu acho que ela poderia realmente ser, seria uma coisa muito interessante, cara. O problema é realmente o custo de cada negócio desse. Por exemplo, quando teve eu não sei se era Casa do Jazz o nome, eu fui lá antes da pandemia, lá do lado do teatro, e eu nunca tinha usado aqueles óculos. Cara, parece realmente que o cara tá no palco.
Sim.
A diferença é que tu não vai estar com as pernas tremendo, né? Porque a banda tocando, o que que tu tá fazendo no palco? Mas no caso, como vai estar tu na tua casa, né? Na realidade, seria uma coisa muito estranha, olha aquele maluco ali no palco e a banda tocando. Mas não, lá como era a realidade virtual. Eu perguntei da mulher quanto é que era aquela paradinha. Ela falou que era 1.800. Eu falei, cara, é mais barato eu pegar um ônibus e ir pro teatro ouvir terça-feira do que comprar um negócio desse. É por isso que é um mercado que não é explorado. Porque a realidade, você vive, é mais barato viver do que comprar outro mundo, no caso, né? Comprar um mundo virtual. Até naqueles shows tem aquela coisinha japonesa, eu acho que é Vocaloid o nome, são...
Sim.
Que tem Hatsune Miku, não sei o nome. E eu ouvi um vídeo dela, cara, eu achei aquilo fantástico, tipo, e eu vi um outro também que era do Michael Jackson, cara, tipo, literalmente parecia Entendi. Que ele tava ali. Só que o problema é que o preço daquele ingresso, o pessoal tava falando que foi mais caro que o show do Michael Jackson. Eu falei, mano, ninguém vai querer, o cara vai ficar em casa e vai reassistir um show do Michael Jackson do que vir pra cá e assistir um holograma que custa mais caro do que ver o próprio Michael Jackson. Ou seja, é um mercado futuro, só que as pessoas acabam superfaturando ele por ser uma coisa nova. E ele não é explorado da forma que deveria. Ou seja, uma coisa que a gente poderia viver em 5, 10 anos e pegar pra gente vai ser uma coisa que vai demorar muito, muito. Porque, né, superfaturam demais o produto.
Infelizmente, aqui no Brasil, a gente sabe que a realidade da população, né, pelo menos da grande parte da população, é que não tem condição para ter essa tecnologia ainda. E como é muito alto o valor, como tu falou, é complicado, às vezes tem muitas pessoas que não tem nem sequer um computador, tem mal um telefone, e graças a Deus porque tem. Mas é complicado ainda, porque a situação econômica do nosso país, pelo que ainda vai acontecer, né, porque a gente ainda está saindo dessa pandemia, e a gente sabe que vai trazer resultados negativos na economia, então tudo isso pega na balança, né? Tipo, explorar um mercado novo. Mas como a gente vai explorar se a economia também tem tendência a encolher mais ainda e a população não ter recurso mal para comprar o alimento? Então fica essa situação também, né?
Uma coisa interessante, cara, é que eu acho que essa nova tecnologia, a gente só vai conseguir explorar ela quando ela já for antiga. Simplesmente isso, cara. Porque
verdade.
Até eles abaixarem o preço... para que eu, Samuel e qualquer pessoa consiga comprar, isso já vai ser tipo uma coisa que ninguém mais quer. E a gente vai com certeza brincar nessa nova tecnologia e tudo mais. Mas por enquanto ela infelizmente é caro. Eu acho que nem alguém que tenha muito dinheiro tipo queira realmente fazer um investimento nisso, porque, né, por enquanto para algumas pessoas essa coisa de realidade virtual, aliás, começou como um brinquedinho, né? Eu acho que até hoje eu vejo como um brinquedinho. Eu vejo como um mercado musical, né? Porque depois do que eu vi ali na Casa do Jazz, caramba, hoje em dia as pessoas têm aquelas câmeras 360. Eu vi um dia desse uma gravação do Carmina Burana, que foi feita lá no teatro. Eu falei, cara, isso porque eu tava vendo no meu celular. Eu fiquei, cara, isso aqui com realidade virtual ia ficar top. O problema é que aquele coisa que o pessoal usa como videogame, como brinquedinho, infelizmente é caro demais ainda.
Mas isso talvez seja uma realidade gourmet do gourmet do gourmet, assim, de alguém, cara. Talvez possa estar acontecendo. A gente não sabe, né? Mas é, cara, uma realidade que só quando for, como tu falou, quando for o velho que vai estar funcionando aqui. E já vai estar fora de modo, né? E a gente não sabe também como é que, como o menino falou, a gente não sabe como vai ser depois, né? Depois da quarentena. A gente tá prevendo aqui. Mas tá, talvez a economia dê uma guinada pra baixo mesmo. Então a gente não... É. Como vai ser?
É muita coisa pra
pensar. Mas é legal pensar sobre essas coisas.
É.
Eu não tinha me tocado nisso, né? Mas a gente tava falando de coisas velhas que só chegam ao público agora. Por exemplo, tem um cara que foi pioneiro em live, cara, que foi o Roberto Carlos na Globo. E aquilo era uma coisa que só aquela emissora conseguia fazer, porque só eles tinham um astro na época e eles conseguiam fazer aquilo, né? Todo ano tinha, até hoje tem. E olha só, essa questão de live só chegou pra todo mundo, cara, 40, 50 anos depois, olha só que doido. Ou seja, o que era ali o brinquedinho dele colocado era uma coisa de quem tinha dinheiro, no caso de uma emissora. Hoje em dia chegou pra gente, olha, tá todo mundo fazendo live. Coisa que era privado daquele pessoal, porque eles realmente tinham uma verba muito grande, era deles. E hoje em dia não, né? Fique se tornou velho pra eles, talvez. Eu acho que eles nem investiam tanto nessa coisa, né? De todo final do ano tinha lá o Roberto Carlos, mas era só uma coisa ali naquele momento. E hoje em dia não, cara. Hoje em dia é live atrás de live, olha. O que eles estavam fazendo há 40, 50 anos atrás, hoje em dia, que a gente tá conseguindo fazer. Então aquela coisa da realidade virtual, imagina só, cara. Daqui a 20, a 30 anos, no futuro só, realmente a gente podendo ter verba pra investir nisso.
Com certeza, mano. Verdade. Ó, você pegou num ponto agora que é... Eu nem tinha me tocado. É realmente isso mesmo. Daqui a uns 40 anos mesmo.
Por exemplo, o que eu tava pensando, eu poderia, não sei, gravar vídeo 360. Eu acho que a câmera 360 é mais barata. O problema é que eu investi, sei lá, 4, 5 mil pra comprar uma câmera 360, as pessoas não vão investir R$1.800 num óculos virtual só pra ver aquilo que eu vou gravar específico. Eu acho que se não tivesse sendo produzido em massa, se várias pessoas tivessem gravando vídeo 360 como se faz live hoje em dia, eu acho que várias pessoas iriam investir nisso, né? Mas como hoje em dia as pessoas usam mais para jogos, não é todo mundo que vai querer pagar R$1.800 para simplesmente jogar um joguinho e depois guardar o óculos ali.
Verdade.
Só quando a gente vai ter que esperar isso aí virar febre, né? Quando virar uma febre, aí sim, pode botar para investir nisso aí. Mas agora realmente é complicado.
Fica a dica aí, quem tá ouvindo, de investir em realidade virtual quando começar a bombar.
Não, tipo, assim, a gente tá falando, né, sobre mercado novo, realidade virtual, e como a gente tá falando, né, tudo tem um custo, a gente não sabe, né, a realidade das pessoas, e, tipo, você já tá pegando agora, né, a monetização e ingressos, já tá pegando isso, né, como a gente viu aqui na reportagem. Que o Duo, Ana Vitória, né, protagonizou uma polêmica, né, por cobrar ingressos de R$95, né, para uma série de 6 lives com a exibição de um show, inédito. Mas apesar, né, da iniciativa importante, com o dinheiro dos ingressos revertido para a equipe técnica da dupla, a cobrança ela foi criticada, né? Começaram a ter uma interpretação equivocada do projeto e acho que foi muito por preguiça desinteressante, né? As pessoas falaram coisas maldosas, assim comentou a Ana nas redes sociais delas. Então, a gente vê já essa questão, né? Se as pessoas já estão criticando pagar ingresso só para assistir a live do jeito que é, então imagine comprar a realidade virtual, né? Se a polêmica já tá vindo assim para comprar ingresso. Porque veio essa coisa de... Como as lives são de graça, acho que o público acostumou nessa live de graça um pouco e aí vai pegar um pouco para para transformar essas lives em lives privadas que têm que ser pagas. E ainda tem isso de acostumar. Porque em toda plataforma, eu acho que é assim, como no YouTube. Começou sem propaganda. E aí, quando começou a vir as propagandas para o YouTube, foi aquela coisa dos YouTubers para... não, a gente não quer propaganda, não sei o quê, porque é ruim e atrapalha o vídeo, mas depois vai acostumando, pois as pessoas já não estão nem aí, a propaganda veio, a gente fica só esperando dar os 4 segundos e pronto, as pessoas já se acostumaram, então ainda tem tudo isso.
O problema disso aí, cara, é que isso não é uma coisa nova não, olha, eu vou falar das pessoas não darem valor a essa questão musical. Eu lembro que antes da pandemia mesmo, meu pai tava tocando por R$100 a hora, cara. Ele toca MPB, ele tava tocando, cara, R$100 a hora. E isso é uma coisa que eu acho que o pessoal acha que músico se alimenta de átomo. Não paga conta, não paga nada. Vive numa realidade paralela. Mas essa questão das pessoas não darem valor em si, isso existe tanto no presencial como agora em live, né?
Com certeza. E uma coisa que eu já tinha pensado um pouco sobre isso é o seguinte, cara. Nas artes, por exemplo, por que que um quadro consegue ter, sei lá, o valor de 1 milhão, uma obra de arte consegue ter esse valor e uma música não? Porque a música não é tratada como um produto, né? Assim, um produto privado, que no caso eu vou te dar uma coisa bem específica que vai ser sua. E eu já vi alguns artistas explorarem isso também, além das lives, né? Das lives patrocinadas. Mas, assim, a artista fala assim, você quer uma música sua, você manda o que você quer que tenha nela, ou manda o poema, manda não sei o que, manda fragmentos, que daí a gente, depois de uma semana, todos esses músicos incríveis aqui que estão comigo... vão fazer uma música e a gente vai te entregar esse produto. E daí, o preço é esse e tu vai ajudar nessa causa aqui. E é curioso esse modo de pensar a música como se fosse outra coisa além, né? Fosse uma coisa que desse para ser monetizada de uma forma um pouco mais abstrata. Porque vai ser assim, né? A gente vai saber o valor que tem a música, a gente vai saber quanto vale aquelas horas de estudo, aquelas horas treinando o repertório, aprimorando a técnica, os cursos que você paga pro empregador falar assim, não, vou te dar R$50 a hora, vou te dar R$100 a hora e é o que eu tenho para te dar. E daí, enfim, a gente talvez pudesse pensar jeitos de transformar esse tipo de live. Eu sei que teve gente, por exemplo, no Dia dos Namorados que tava falando assim, você quer que eu cante a música pra sua amada, pro seu amado, na live? Aí você paga certa quantia que eu canto, que você dedica pra essa pessoa.
É interessante isso aí. E pelo menos a gente, a música, a gente realmente, como tu falou, né, um quadro tá lá, passa de mão em mão, só que a gente tem uma coisa que é imaterial. E a gente realmente oferece para as pessoas, mas talvez por elas não conseguirem pegar, guardar o seu momento, né? Mas elas não percebem que elas estão pagando pela música, elas estão pagando por um momento ali que talvez seja só delas, né? Momento que tu vai no show, talvez aquele show, o Woodstock, ele mudou a mente de uma galera toda. A gente vende uma coisa que é imaterial, mas não é porque é imaterial que tenha menos valor. Infelizmente, para as pessoas isso não vale quase nada.
Está indo aqui para a previsão de retorno dos shows, que qualquer previsão num momento é incerta. Mas aglomerações de shows e festivais não devem acontecer ainda em 2020. E, em entrevista ao The New York Times, Zack Emanuel, da Healthcare Transformation Instituto da Universidade da Pensilvânia, previu a retomada dos eventos apenas em setembro ou outubro de 2021. público. É, então, a gente vai ter ainda um bom tempo até a retomada dos shows. E bom tempo aí para as lives se adaptarem, né? E talvez construir uma forma aí de vingar, mesmo pós-pandemia, né? Mesmo quando voltar os shows. Então, como vocês acham que serão aí o retorno dos shows presenciais?
Cara, enquanto a gente não tiver uma cura pro apocalipse zumbi, eu acho meio difícil voltar agora. Mas é realmente uma coisa incerta, né? Talvez 2021. Talvez até uma palavra meio forte. Provável. Provável também é mais forte.
Eu acho que talvez possa existir de forma híbrida um artista apresentando numa casa de show que vai ter com certeza o seu limite de público, né? Pelo menos no início desse retorno. E ele vai estar também transmitindo via live, né? Porque não deixa de ser um cartão de visita, né? O show que você faz é uma oportunidade, uma vitrine para você mostrar o seu trabalho e a live também acaba sendo, né? Eu acho que vai ser por aí.
Sim, porque tem a questão, né? Se as pessoas vão se sentir seguras para ir a esses locais, né? Que, querendo ou não, todo show musical é aglomeração, é muita gente. Então, ainda tem essa questão, né? Porque as pessoas têm que se sentir seguras e para poder ir, né? A esses locais. Né? Tem todo esse processo de retomada que vai ter que ser feito.
É, quem ficar seguro e quem se sentir seguro e ficar em casa, né? Vai ficar em casa. Quem se sentir seguro, saudável, pra ir pra noite, ver o show, vai, né? Bom que agrada gregos e troianos.
Não, só ia comentar o que falou sobre vitrine, eu achei interessante isso, né, cara? Porque meio que a gente, pelo menos eu, né, no caso, eu acho que seria interessante eu tocar e ter uma vitrine, né? Geralmente quando a gente vai se apresentar, a gente grava tudo e é sempre bom ter essa lembrança. Agora eu lembrei de um evento que teve, eu não lembro o ano, foi o Master of Rock. Não sei se foi em São Paulo ou no Rio. E foi um evento que não teve, né, essa transmissão online, cara. Os vídeos que eu consegui ver foi de celular, porque eles chamaram tanta banda, eles só chamaram assim, as bandas que você nem... Eu acho que até quem nunca ouviu conhece, né, que era Iron Maiden, chamaram Oz, chamaram... E tem essa questão, né, aquele pessoal, eles não precisam de uma vitrine, eles só estão importados ali em fazer o som deles e só... E tem outros músicos, não, que precisam realmente dessa vitrine, eu achei interessante. Mas eu acho que meio vai de cada músico. Talvez esteja músico que, quando voltar presencial, pelo menos esses músicos que não são tão interados com a tecnologia, talvez nesse momento eu vejo que tá todo mundo fazendo live, mas quando voltar presencial eles esqueçam isso aí. E é triste, né? Porque é uma tecnologia menos que eles vão poder explorar. Uma forma menos de vender o peixe.
É, essa questão, né, de retomada, como posso dizer, a gente vai ver, né, se vai voltar mesmo em 2021, porque também agora estão fazendo teste, né, de vacina, né, o teste da vacina da Oxford aí, que estão fazendo em 50 mil agora pessoas que realizaram esse teste. Então, vai depender de tudo isso, né, se vai vir uma vacina realmente, se essa vacina que está aí em teste vai funcionar mesmo. Porque se vir, eu acho que a retomada pode ser um pouco mais rápido a partir disso. A gente depende muito da medicina agora. E outra coisa, além dos shows, né, de artistas e bandas mais populares, também tem a questão das orquestras, né? As orquestras, banda sinfônica, questão de... Também das bandas marciais, essas coisas, fanfarras, que... Então, outra área, né, da música que precisarão se situar, né, e se readaptar à nova realidade. E eu estava vendo até outro dia uma live de um maestro, do maestro com um músico lá da orquestra de Minas Gerais. Aí eu estava conversando sobre isso, que eles trabalham, né, querendo ou não, as orquestras trabalham com um grande número de pessoas. E, querendo ou não, uma orquestra é composta por ali muitas pessoas, né, que toca, né, tem aula de violino, aula de né, das madeiras, dos metais, e todos aqueles instrumentos são muitas pessoas. Então tem que garantir a segurança dos músicos ali e garantir a segurança da plateia também. Então é uma nova realidade para todos os setores da música.
Essa é a oportunidade que as pessoas têm de tocar mais música de câmara, né, cara?
É. Uhum. Uma sinfonia número 2 de Mahler, por exemplo, que precisa de duas orquestras, dois corais, não vai ser tocada tão cedo, né?
Vai ser um grupinho de câmara e um madrigal ali.
É. Foi. Isso aí dá.
Complicado.
É. Ah, e a única opção de tocar uma música desse tipo, assim, não é em live. Não é um show. Bom, um show que eu vi que era quase um show, era do NPR, tá ligado? NPR. É, eles fazem um showzinho que é como se fosse tipo numa biblioteca, numa sala de estar. E daí eles fizeram um desses recentemente que era 3 vídeos separados. Só que eles fizeram de um jeito que desse a impressão que era um show gravado simultaneamente, que fosse gravado como se fosse uma live. E então, uma artista, eram 3 moças, né? A artista principal gravou a parte dela, e assim, os 9 minutos, umas 3 músicas, sendo que ela parava, trocava de instrumento e tal, com dinâmica, tudo mais, tudo muito bem arranjado. E daí, quando ela terminou de gravar, mandou pra amiga dela, que gravou a parte dela, depois mandou pra outra pessoa que gravou a parte dela, juntaram isso e postaram um vídeo. Mas esse vídeo, esse canal posta lives, vídeos ao vivo. E daí eles fizeram esse showzinho que era virtual. Entendeu? Que eles tentaram deixar próximo do que seria o show dessas moças ao vivo. E eu acho que seria, eu acho que seria é uma alternativa pra essa experiência que a gente tem do show ao vivo, não em live, porque live tem muito delay, cara, tem uma latência absurda. Eu tava testando hoje aqui um aplicativo que se chama Sagora, e ele é uma plataforma de um software livre, e daí que ele tenta fazer com que 2 músicos ou mais músicos interajam, consigam ensaiar, consigam treinar ao mesmo tempo, sem latência, sem delay, sem atraso nisso. Mas a experiência que eu fiz aqui não foi tão boa, né? Então o que eu queria dizer é que tem esse problema. E ainda mais se fosse para uma orquestra tocar junto, ao vivo, numa live não presencial, ia ser um negócio totalmente ultra high nível, assim. Ia ter que ser um negócio super patrocinado pra todo mundo ter uma internet excelente. Enfim, eu não consigo nem imaginar como é que seria isso.
É uma coisa realmente complicada, mas eu acho que uma das alternativas que pode ser adotada, não sei, que é aqui em casa, né, na Smart TV, né, tem um aplicativo, na própria Smart TV, da Filarmônica de Berlim. Aí a gente entra, né, aí é como se fosse uma plataforma de streaming normal, né, que nem Netflix. E aí tu paga, assina, e aí tem lá as gravações da orquestra tocando lá, a sinfonia, tem separado por obra e tal, artista. E é uma coisa muito bem projetada. Eu achei, nossa, isso aqui, os caras realmente revolucionaram. Porque, eu quero ouvir a Sinfonia de Beethoven. E aí ele vai lá, entra lá e põe a orquestra lá tocando a Sinfonia de Beethoven. Então, acho que pode ser uma saída interessante para as orquestras. Que eles podem gravar, né? Sem público, pode gravar só a orquestra mesmo ali e disponibilizar na plataforma, mas seria um trabalho de marketing, teria que ter um trabalho de marketing muito grande para conquistar um público grande, né, para esse tipo de concerto. A gente sabe que ainda não é totalmente valorizado no Brasil.
É interessante isso aí, cara. E só que, tipo assim, né, por exemplo, o pessoal lá da UEL, eu lembro que Eles estavam fazendo como se fosse aquelas montagens. Pega os vários quadrinhos que cada pessoa grava na sua casa e eles montam lá, né, editam. Só que, tipo, uma coisa você... E realmente é um trabalho muito bom que eles estão fazendo, interessante. Eles estão tentando se adaptar. Por mais que não dê pra fazer uma live com aquela galera toda ainda, né? Eles tentaram, falaram, não, já que não dá, vamos montar uma coisinha aqui. É pré-gravado, no caso, né? E depois monta tudo ali e faz. A do Berlim Filarmônica também, eu não tenho esse aplicativo. Eu tinha só o site quando tava liberado. E é bacana, né? Porque tem gravações ali do período da Segunda Guerra, cara. É muito bacana. Só que é aquilo, né? É gravado. Você pode ver na hora que você quiser. Uma coisa é você gravar na sua casa. Você pode editar, fazer toda a guaribada. Agora outra coisa é você estar ali no seco, ligar a sua câmera ao vivo ali, onde tudo pode acontecer, tudo pode dar certo e tudo pode dar errado, né? Eu acho que realmente a live em si, ela é um mercado um pouco mais difícil.
É, tem que ter aquela questão, né? Como o Rômulo mencionou, né? Que você não tem que pensar que, ah, vou fazer um show numa live. Porque não tem como fazer um show como um show presencial numa live. Tem que ser algo mais inciso, né? Algo mais de interação com o público. Então, é uma coisa que tem que ser bem explorada aí por quem tá querendo se aventurar no mundo das lives. Não pensar que vai fazer um show, porque é extremamente complicado fazer um show como é um show presencial.
Agora, no caso, se for fazer uma live de orquestra, cara, imaginando os 70 microfone condensador que não vai precisar.
Sem tirar os de ambiência, né? São milhões de condensadores, tem microfone de ambiência, nossa, e a placa para receber tudo isso? O computador para gravar tudo isso?
E o maestro tem que agora ser um bem carismático aí, pra conquistar o público.
Você precisa ser carismático. É, cara, esse é um mercado... Eu acho que a gente tem que ser criativo agora, né? Eu acho que esse é o momento de aprender. Eu lembro que eu não vou falar quem é, né? Tem uma parte que eu tenho no Facebook que ele tava oferecendo aula online. E aí, um dia desse, eu vi ele um comentário no Instagram dele falando que as aulas online não iam dar certo ao começo. Se a aula online não vai dar certo pra gente, como é que tu oferta a aula online? Eu acho que é a mesma coisa com live, não. Acho que a gente tem que ser criativo, é uma plataforma nova. A gente não pode criticar sem nem ao menos conhecer, cara. Vamos ser criativo e inventa, essa é a hora de inventar. Assim como alguém, com certeza, ali, né, inventou o show em grande proporção, né? O Woodstock, essas coisas, eu acho que essa é a hora, né? É a hora da gente brincar com essa nova oportunidade que a gente está tendo.
Isso mesmo.
Com toda certeza. Esses momentos de ruptura são os momentos em que a gente tem que ser mais criativo e conseguir se adaptar da melhor forma mesmo. A gente tem uma oportunidade, na verdade, né? Sem querer desmerecer a perda que todo mundo já teve nesse momento de pandemia, seja perda financeira ou mesmo... sei lá, perda emocional de entes queridos, né? É um momento que são momentos como esse na história que marcam grandes mudanças, né? Agora, pra onde iremos? Como vamos? Quem vai decidir é a gente, né? Ou os mais criativos no meio da gente.
Isso é verdade. Ao longo da história, a gente viu que grandes eventos é o que vem mudando aí a humanidade. Vem mudando. Porque... É o comodismo, né? Se não acontecer algo, você fica acomodado naquilo e nunca avança. É preciso acontecer alguma coisa para poder algo novo surgir. Acho que... A gente tá terminando, né, aqui. Então... podcast, eu gostaria de agradecer a todos vocês pela tarde. E antes de a gente terminar, queria aí pedir a consideração final de vocês aí, suas considerações finais sobre esse assunto aí que a gente explanou hoje.
Então, queria agradecer primeiro, né, vocês aí pelo convite. Gostei muito de conversar com vocês e refletir sobre esse assunto. das lives, né? A gente acaba pegando outros assuntos que estão ligados, né? Que são relacionados. Mas é muito interessante a gente refletir sobre isso. A gente não sabe como vai ser, mas a gente tem que pensar pra gente conseguir se adaptar. E, enfim, né? A gente tem que ficar junto pra gente conseguir, né? Valorizar a nossa profissão. Porque viver de artista num país como o Brasil, a gente tem que ser muito criativo para conseguir ter um retorno financeiro interessante. E é isso, gente. Brigadão.
Cara, eu acho que, é como o Romulo falou, né? O momento não é favorável, mas eu acho que a gente tem que procurar coisa boa até um momento ruim como esse, né? Daqui a 50 anos, imagina todo mundo contando com os filhos e netos. E aí, como é que foi a pandemia? Cara, o caos. Foi o caos, simplesmente o caos. Mas eu acho bacana a gente procurar oportunidades até nesses momentos ruins, porque é isso que vai decidir o futuro, né? Então eu acho que as lives é uma coisa que... Eu não sei como é que vai ser daqui a 50 anos, ninguém sabe. Mas eu acho que é uma coisa que a gente deveria investir agora, a gente deveria buscar. Talvez nunca seja o maior mercado do mundo, né? Mas uma nova tecnologia, né? A gente tem que abraçar, senão a gente fica para trás, como, né, aquelas pessoas que vê algo novo e deixa para trás, né? Pior do que quando a gente escolhe algo errado é quando a gente não escolhe nada, né? A gente perde a oportunidade e deixa ela embora. Eu acho que a gente tem que agarrar essa oportunidade para, né, colher os frutos depois.
Isso mesmo. Então, acho que para eu dar minhas considerações aqui, né? Acho que as transmissões, né, ao vivo, né? Lives ainda vão continuar sendo uma forma de conseguir substituir os shows, né, presenciais por um bom tempo. E o mercado, né, das lives ainda está começando. Então, mais os desenvolvimentos, né, de novas ferramentas e soluções para problemas ainda vão surgir aí para esse mercado, e forma de monetizar, né, como a gente falou aqui. Então, é um mercado aí que está expandindo, crescendo, e que a gente vai saber daqui a algum tempo como vai ser, né? Então, quem for criativo, quem conseguir se destacar, vai conseguir crescer aí nesse momento, né? Então, essas são as minhas considerações, né? A gente só pode agora observar e ser criativo para continuar crescendo aí como músico. E agora, para encerrar, né, gostaria de agradecer a todos por ter nos ouvido até agora, agradecer o Rômulo por ter aceitado o nosso convite e participado conosco, né, nessa tarde. Então, agradecer a todo mundo e nos vemos no próximo episódio.